E eu já tô aqui no estúdio com o Estevão e a Daniele. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Muito obrigado por estarem aqui hoje compartilhando a história de como vocês conheceram a Deus, como conheceram a Deus mais de perto. Daniele, a gente pode dizer que tudo começou com um livro de músicas, um livro de hinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso?
Isso.
Me conta como é que foi.
Então, antes de eu ganhar o hinário, eu tive um sonho. E eu sonhei com um hino. E aquele hino ficou, assim, gravado na minha mente, mas eu não conhecia ele, até então eu não conhecia.
Mas como assim? Você nunca tinha ouvido a música?
Não.
Nunca tinha ouvido o hino? E aí você sonhou com esse hino?
Isso.
E depois ganhou um livro com um hino dentro?
Isso. Eu fui visitar uma senhora com uma amiga minha, e aí essa senhora falou assim, ah, eu vou te presentear com um hinário. E ali eu ganhei um hinário. E passou-se um tempo, eu deixei o hinário ali, não abri, não olhei. Meu irmão Samuel conheceu uma senhora e ela contou que o marido dela era jornalista e ele ficou interessado em ganhar um livro dela. E ela deu um livro para ele e era da Igreja Adventista. E aí passou-se um tempo, eu fui tocar, eu tenho piano, eu comecei a tocar o piano e quando eu abri no hino que eu havia sonhado, o hino 70, Porque Ele Vive.
Que história impressionante. Deus falou diretamente com você através de um sonho. Não tem como negar, né, Estevão?
Sim.
Porque você não conhecia a música. E aí essa melodia veio na sua mente, você sonhou e depois ainda ganha o hinário. Porque poderia ter ganhado uma outra coisa,
sim,
né?
E o interessante é que no meu sonho eram vários anjos que cantavam e cantavam a letra do hino. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu guardei aquela letra, né?
Você tinha contado pra alguém esse sonho? Você contou pro Estevão?
Aí eu contei pro meu irmão, pra esse meu irmão Samuel. E aí, como ele conheceu essa senhora adventista, ele contou pra ela.
O que, que você achou, Estevão, quando você ficou sabendo desse sonho, naquele momento?
A princípio, eu achei um tanto estranho, porque eu também não conhecia a melodia. Só que na ocasião, quando ela ganha o hinário e não, assim, deixa o hinário de lado, não abre nada para ver o conteúdo. E acontece que o meu cunhado Samuel tem o contato com os irmãos, no caso, Michelson, né? Pastor Michelson, sua esposa, conhece. Eu acredito que ali foi um caminho de Deus já, porque...
Mas naquela época você não achava ainda.
Não.
Naquela época você estava achando
nenhuma.
Tudo muito estranho.
Muito estranho. Então eu acho que quando... ela deixa o hinário de lado e o Samuel tem o contato, eu acho que Deus já estava encaminhando algo. Mas, logicamente, que agora eu compreendo isso.
Mas naquela época...
Na época, eu era uma pessoa muito preconceituosa, né? Eu pertencia a uma denominação religiosa.
Uhum.
E estava bem firme onde estava, né? Bem convicto do que eu acreditava. Então, eu não tinha nenhum tipo de contato com outra religião, com outra fé, a não ser a minha.
Quem começou a dar estudos bíblicos, a princípio, para Daniele, né? Não sei se o estudo bíblico era para os dois nesse momento já de início ou era só para Daniele?
Então, nesse momento, meu irmão Samuel estava estudando com a Débora e o Michelson Borges. E a gente ficou bastante contra, principalmente eu e meu esposo. E ele sempre ia à igreja ao sábado. E a gente falava assim, ai mãe, não deixa o Samuel ir nessa igreja, não deixa. E eu queria conhecer essa mulher, porque eu pensava assim, eu vou falar pra ela parar, né? De levar o meu irmão nessa igreja, porque a gente já tem a nossa igreja, ela tá atrapalhando, tá confundindo a cabeça dele. Então ela já queria me conhecer. Como eu contei esse sonho pra ele, ele tinha contado pra ela, daí ela ficou super assim, entusiasmada em me conhecer. E aí eu fui buscar uma vez o meu irmão lá na casa dela, ele tava lá. E aí acabei conhecendo a Débora. E aí ela foi muito cativante, muito amorosa e me chamou para participar, assim, de um grupo de oração.
Um grupo de oração, tudo bem.
Então, eu fui. Só que nesse grupo de oração, eu me identifiquei, assim, com ele, sabe? Eu vi o amor que ela tinha por Jesus, a maneira que as pessoas se comportavam, como elas falavam. E aquilo mexeu com o meu coração. E eu falei assim, eu vou começar a frequentar esse grupo de oração. E aí virou que eu comecei a ter um estudo bíblico.
Muito legal isso, porque o que acontece, né? Não foi uma verdade bíblica reveladora que chamou a atenção de vocês num primeiro momento. O que chamou a atenção de vocês num primeiro momento foi o carinho, foi a receptividade que a Débora e o Michelson tiveram com vocês nesse grupo de oração. Deixa eu até mandar um abraço muito especial para o Michelson Borges, para para Débora, eles são meus amigos, né? Michel, são meu colega de trabalho, conheço há tanto tempo, e que lindo a história que acabou acontecendo com vocês.
Isso.
Agora, quando é que você, principalmente você, Daniele, que eu sei que a coisa foi um pouquinho mais difícil ali com o Estevão, a gente daqui a pouco vai conversar sobre isso. Mas quando é que passou do momento, ah, eles são muito queridos, muito simpáticos, para eu quero estudar a Bíblia com eles?
Então, eu tinha umas dúvidas, porque assim, nós tínhamos uma impossibilidade, nós não podíamos ter filho. Então eu pensava na minha cabeça assim, porque eu não conhecia a Bíblia, então eu pensava assim, por que que Deus dá filho para tanta gente que judia, que, né? E por que Deus não me dá filhos? Então eu tinha aquela tristeza dentro de mim, aquela pergunta, eu queria saber, por que é que Deus não me dava filhos? E quando eu conheci a Débora, eu conheci um Jesus diferente, um Jesus amoroso, que amava. Eu falei, nossa, que diferença é esse Jesus que ela serve, porque o meu Jesus é diferente dela. Se eu fizer algo que não é para fazer, ele me castiga. E eu tinha isso como uma punição, como algo que eu devia ter feito errado.
Era o que você aprendia na outra denominação que você frequentava.
Sim. Então eu ficava assim, depressiva com isso. E quando eu vi ela falar que Jesus era amoroso, que ele era bondoso, que ele amava todos igual, eu falei, nossa, então não existe ninguém melhor que ninguém, né? E aí me despertou a vontade de conhecer a Bíblia.
E aí começou a estudar a Bíblia com eles.
Sim.
E aí você estava cada vez mais empolgada, conhecendo as verdades que o Michelson estava apresentando para vocês. E você estava bem resistente, né?
Bem resistente.
Você estava bem ainda, usando a tua própria palavra, com preconceito sobre essas verdades que ela estava aprendendo. O que que você sentia naquele momento?
A princípio eu achava que não era aquilo que eu queria realmente para ela, só que era a decisão dela, né? E eu falei assim, tudo bem, você pode continuar os estudos, eu não vou me envolver, mas eu não quero estudos. Eu estou bem onde eu estou, né? E nessa questão dos estudos, é interessante que nessa fase eu estava em casa sozinho e passando ali os canais, eu me deparo com a TV Novo Tempo pela primeira vez. E eu me deparo com um programa interessante que era Arena do Futuro, pastor Luiz Gonçalves. E também conheço o programa Na Mira da Verdade. E me chama a atenção. É impressionante que quando eu me deparo com esse programa e eu sei que daí pertence à Igreja Adventista, eu me pergunto, poxa, eles estudam a Bíblia? E eu nunca havia estudado a Bíblia, né?
Mesmo já sendo de uma outra religião?
Sim, lia textos isolados, né?
Ok.
Não tinha aquele conhecimento amplo da Bíblia,
né? Me contaram, Estevão, que você tinha um pouco de medo, uma resistência, principalmente com o Apocalipse.
Sim.
Você não queria conhecer detalhes desse livro.
Não, não entendia nada, né?
Uhum.
Quando eu tive esse contato, eu comecei... Bom, eu vou estudar a Bíblia, então. Eu comecei a estudar a Bíblia sozinho, eu comecei a fazer as minhas anotações, inclusive separei uma agenda, né? E nessa agenda eu comecei a anotar várias partes da Bíblia. Porém, eu sempre na minha mente, tendo a Igreja Adventista como sendo uma seita, com doutrinas contrárias daquilo que eu acreditava ser o certo, eu comecei a justamente pegar esses pontos que a Igreja Adventista prega sobre a lei, sobre o sábado. Então eu comecei a anotar na minha agenda pontos que favoreciam a minha argumentação para combater essa doutrina.
E no final das contas, isso te ajudou a entender
justamente
melhor o que era a Igreja Adventista.
Exatamente. E quando eu ia chegar até Apocalipse, eu parava. Falei, não entendo.
Aí é demais, não vou entrar nesse terreno.
Preferi não entrar, porque quando eu comecei a ler alguns símbolos, eu falei, não estou entendendo, prefiro não adentrar o Apocalipse. Então eu fiquei ali nos Evangelhos, no Antigo Testamento. A Bíblia minha era Bíblia de anotação mesmo, eu rabiscava toda a Bíblia.
Uma coisa de estudo profundo.
De estudo mesmo, uma Bíblia pequena.
Agora, uma coisa que eu queria entender de vocês é o seguinte. Então temos um momento em que os dois estavam numa situação, não vamos procurar essa igreja, temos a nossa. Aí Daniele acaba se encantando com as pessoas e se encantando porque descobre respostas que ela antes não tinha. Conhece um Jesus que antes ela não conhecia e se empolga com isso. Estevão resistente. Aí o Estevão começa a estudar até para rebater, né, coisas que as pessoas apresentariam para ele.
Sim.
E ele começa a se convencer de que ali tem verdades.
Sim.
e começa a se aprofundar nesse estudo da Bíblia. E aí foi a sua vez de criar uma resistência, criar um afastamento, Daniele? Por quê?
Sim, daí, pela família, eu tinha medo de machucar a minha família, porque eles todos eram daquela denominação e eu não queria magoá-los, né? E, inclusive, até assim, minha mãe e meu pai falavam, você cresceu nessa doutrina, você se batizou aqui nessa igreja, se você fizer isso, nossa, vai abalar muito a nossa família, né? Vai abalar muito os irmãos, seus amigos. Então, naquele momento, assim, eu fiquei com medo de decidir.
Não é fácil fazer uma mudança tão grande, né? Mesmo descobrindo essa verdade, tendo no coração de que essa é uma verdade, não é tão simples deixar tudo o que se acreditava, deixar uma religião, deixar esse lado social, esse lado familiar. Eu entendo isso. Agora, vocês também, Daniele contou aqui pra gente que tinha algumas dúvidas, mas vocês tinham alguns conflitos pessoais, uhum, que não eram simplesmente conflitos religiosos. Como é que era isso? Como é que era a vida de vocês e esses conflitos antes de conhecer a verdade que vocês conheceram?
Como a gente éramos novos ainda, né? Tínhamos praticamente 5 anos de casados, praticamente. Então, a gente não conseguia enfrentar alguns conflitos da maneira mais madura, né? Antes, a gente resolvia nossos problemas na discussão, na briga mais acalentada. Após a gente ter mais contato com a Bíblia, com os ensinos fundamentais mesmo, do amor de Jesus por nós, daquilo que realmente foi feito por nós, né? A gente começou a compreender mais o lado de cada um. Começamos a amadurecer melhor, no sentido de nos relacionarmos melhor.
Mas você acha que isso foi só uma questão da idade, ou esse estudo da Bíblia, essas verdades que vocês conheceram, acabou contribuindo para esse amadurecimento?
Contribuiu bastante.
Contribuiu bastante.
Contribuiu bastante, porque a Bíblia, na verdade, não são só temas proféticos que a gente estuda, né? Sobre Jesus, a gente estuda sobre família, sobre relacionamentos, né?
Então, na Bíblia, vocês aprenderam a como lidar melhor um com o outro.
Sim.
Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de algumas pessoas bem especiais para vocês. Vamos ver juntos aqui? Vamos lá.
Uma característica que sempre me chamou a atenção no Estevão e na Dani é a sinceridade. Eles sempre tiveram o desejo de conhecer a palavra de Deus e seguir a vontade de Deus. E não foi diferente quando nós tivemos o privilégio, minha esposa e eu, de estudar a Bíblia com eles. À medida que eles foram aprendendo as verdades bíblicas, os princípios de Deus expressos na Bíblia Sagrada, eles foram colocando em prática esses princípios. E o que eu também admiro muito nesse casal é que eles não guardaram para eles o que aprenderam. Eles estão levando adiante esse conhecimento salvador, conhecimento de Jesus, de sua mensagem. Eles têm feito discípulos também, assim como eles foram discipulados. E eu acredito que é isso que mantém realmente a fé vibrante que a Dani e o Estevão têm. Essas duas coisas, estudar a Bíblia todos os dias, porque eles são estudantes da Bíblia ainda, e sempre serão, eu tenho certeza disso, e o testemunho. Esse desejo que eles têm de levar a mensagem de Deus a outras pessoas, de levar esse tesouro maravilhoso que eles conheceram, que eles encontraram, para que outros também possam enriquecer nesse sentido de ter uma vida com esperança, de ter uma vida com a certeza de que Jesus em breve voltará. Grande abraço, Estevão, Dani, que Deus abençoe muito vocês, os filhos lindos que vocês têm, a família de vocês. Que permaneçamos firmes nos caminhos de Deus até a volta de Jesus.
Dani, quando eu conheci você, eu senti profunda admiração pelo seu jeito de ser, porque tudo que você fazia, você transmitia muito amor pelo próximo e por Jesus. E tudo que aconteceu na vida de vocês, sua e do Estevão, demonstram que Jesus é real, que Jesus é maravilhoso, que Ele ama muito vocês. Ele já fez muito pela vida de vocês, mas eu tenho certeza que Ele ainda tem lindos e grandes planos para você e sua família. E amo vocês de todo o meu coração. Vocês são pessoas muito especiais para nós. E nunca eu vou deixar de orar por vocês e de ficar feliz com a felicidade de vocês também. Um beijo. Te amo, minha amiga.
Que bonito ouvir isso, né? Um grande abraço mais uma vez para o Michelson e para a esposa. Grandes amigos, de verdade mesmo. Te emociona ouvi-los?
Sim.
Por quê?
Porque eles apareceram na minha vida no momento mais difícil, né? E que eu não tinha esperança. E me ensinaram a palavra de Deus e a conhecer o Jesus que eu não conhecia. Eu já amava muito a Jesus, mesmo achando que eu era punida, era castigada, né? E depois que eu conheci o verdadeiro Jesus, isso só aumentou o meu amor. E deu para mim também uma esperança, né? De alcançar aquilo que eu tanto almejava.
Você hoje é mãe, eu adiantei no bloco passado, são gêmeos, um casal de gêmeos. Quantos anos eles têm hoje?
Eles estão com 3 anos.
3 anos. Como é que foi receber essa bênção? Como é que foi saber que não tinha nada a ver com pecado, com que você não era uma boa pessoa, que você não estava sendo castigada, que você não tinha culpa nenhuma por não ser mãe naquele momento?
Foi uma surpresa muito grande que a gente, eu e o Estevão, quando a gente começou a estudar a Bíblia, a gente começou assim, se dedicar, e a gente também mudou a nossa alimentação, né? E a gente se dedicou a isso, se dedicou a Deus. Então a gente, para falar a verdade, eu já nem pensava mais nos filhos, eu só pensava naquela verdade que eu estava aprendendo. E as crianças vieram. Então foi uma surpresa quando soube que estava grávida e que eram gêmeos.
A história de vocês é muito bonita, mas ela é muito difícil também, né? Nenhum momento essa decisão de seguir o que você, as verdades que vocês estavam aprendendo foi uma coisa fácil. Você teve que ouvir do seu pai, inclusive, Estevão, dizendo assim, se você for lá, se você se batizar, se você trocar de igreja, você não é mais meu filho.
Sim.
E vocês amavam a família de vocês. Como Sim. é que foi ouvir isso, mas apesar de ter ouvido isso do seu pai, tomar a decisão?
A convicção do que eu estava estudando, estava aprendendo, falou mais alto no meu coração, né? Quando eu dei a notícia de que realmente eu estava aprendendo verdades importantes, que eu precisava de uma decisão na minha vida, eu falei para minha mãe a princípio disse que não apoiaria, mas também não era contra, que eu fizesse aquilo que meu coração mandava. E meu temor era pelo meu pai. Meu pai, ele é um pouco duro, né? E quando eu dei a notícia para ele, ele foi muito duro nas palavras, né? E isso é que ele abalou um pouquinho meu coração, né? Mas eu, com a convicção que eu estava, de que realmente eu estava fazendo a coisa certa, e pensando no meu futuro, né, com a minha família, com os meus filhos, o que eu precisava oferecer para eles de melhor, né? Então, o que eu poderia oferecer de melhor para eles é estudo da Bíblia, um relacionamento mais próximo de Jesus, e passar aquilo que eu estava aprendendo de melhor para a minha família e levar isso adiante. Era o que falava mais alto no meu coração naquele momento.
Ô, Dani, posso pegar esse livro que você está segurando com todo cuidado, porque eu sei da importância que ele tem? Olha, foi através de um sonho que se tornou um presente, e existe esse livro aqui, que ele foi um plano de Deus para trazer esse casal. Tudo começou com um sonho, de forma miraculosa, e se materializou quando você ganhou esse presente. Deus tem um plano para a sua vida. Você que está acompanhando a gente, Deus tem um plano para a sua vida. Eu não sei qual é, para que você aceite a mesma verdade que eles aceitaram. Eu não sei se é um livro, eu não sei se é um presente, eu não sei se é um sonho, mas de repente pode ser o que você está ouvindo agora. A história de vida deles pode ser o que motive você a de fato tomar a sua decisão hoje para essa verdade que você tanto ouve bater na sua porta quando você acompanha aqui a TV Novo Tempo. Daniele, fala uma coisa. O que você diria para alguém que está às portas de tomar essa decisão como vocês estavam? O que você diria para alguém que está vivendo essa mesma situação?
Eu diria para essa pessoa tomar a decisão mais rápido, porque se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração, né?
Está na Bíblia.
Está na Bíblia. Assim como eu decidi, né, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque a família ficou revoltada, eles ficaram bravos, mas depois com o amor de Jesus, né, mostrando sempre o amor de Jesus, a gente reconquistou a nossa família e estamos felizes, decididos ao lado de Jesus.
Muito bem. Muito obrigado pela presença de vocês, por contarem a história, compartilharem a história de vocês com a gente. Foi muito especial. Muito obrigado.
Isso também.